Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com a Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando seu e-mail para a gente no radio@camara.leg.br, radio@camara.leg.br, e pode também participar através do WhatsApp 61999789080. Converse com a gente, converse com a nossa produção, mande suas críticas, sugestões, elogios, comentários, sugestões de pauta, enfim, fique à vontade para poder mandar sua mensagem para nós. 61999789080. Você está ouvindo o som do Sebastião Tapajós com a canção Encontro das Águas. Essa belezura de canção instrumental com um vocal lindo aí, é realmente Encontro das Águas, porque a gente está falando nessa semana, falando muito de COP30 e o Encontro das Águas, um elemento importantíssimo da natureza, né? Que é um bem escasso, que a gente está aprendendo, tendo que aprender a cuidar dele, né? E aí a gente ouvindo aí o Sebastião Tapajós. Gente, lembrando que a gente vai ao ar todas as sextas às 12 da tarde ao vivo aqui na Rádio Câmara, né? E a gente tá também no nosso site, né? radio.câmara.leg.br. Você pode ouvir a gente também através do Apple Podcast, do Deezer e do Amazon Music, né? Através via podcast. Mas é sempre bom ressaltar que ao vivaço aqui, às sextas-feiras, às 12 da tarde, é bom você ouvir a gente. Bom, são 2h43 agora, aqui na Rádio Câmara, e a gente vai agora, ao vivaço, falar de COP30.
Câmara dos Deputados, na cobertura da COP30.
Vamos agora conversar com o José Carlos Oliveira, que vai falar com a gente. Zeca, muito boa tarde, prazer em ter você aqui no nosso Feijoada, você que está acompanhando também, né, esse debate acontecendo aqui na COP30. Como é que tá? Tudo bem?
Oi, tudo jóia?
Tudo jóia. Bom, Zeca, a gente, como eu estava explicando aqui para os nossos ouvintes, na quinta e na sexta-feira a gente teve um encontro dos chefes de Estado, né, dando aí, digamos assim, as diretrizes gerais para que agora, né, nessas duas próximas semanas, os representantes, né, já encerrando aqui a primeira semana, os representantes discutam, né, os pontos mais específicos. É mais ou menos essa a ideia, né?
Exatamente. Um desses pontos específicos é a questão das NDCs, né, as novas metas voluntárias de cada país. Eles estão atualizando, acho que o último número já ultrapassa 100 países, né, daqueles 196 que assinaram o Acordo de Paris, mais de 100 países já atualizaram suas metas, um pouquinho mais ambiciosas do que em outros tempos, mas talvez ainda abaixo do que seja necessário, né, para impedir um aumento, para impedir essa sequência, né, de aumento da temperatura do planeta. Uhum. Outro tema também é financiamento, né? Já teve um dos principais avanços, aquilo que a gente já vem falando, que é o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que é uma iniciativa do Brasil que aos poucos vai ganhando adesão, mas a gente lembra que ao final da COP30, o presidente da COP30, que é o embaixador André Corrêa do Lago, se comprometeu a apresentar o que eles estão chamando aí de mapa do caminho, para que se alcance futuramente US$1,3 trilhão por ano, uhum, a partir de 2035, para financiar as ações climáticas no mundo. E ele já falou abertamente que para isso não adianta ficar esperando doação de países ricos, né? Tem que parar e pensar mesmo numa engenhosa fórmula que envolva os bancos multilaterais, que envolva investimentos privados, né, para que o financiamento possa tirar as ideias do papel. Então, são esses alguns dos algumas das negociações que estão rolando neste momento lá e que a gente espera ter resultados até sexta-feira da semana que vem.
E esse fundo, no caso, aí seria a criação, né, ou já existe nesse, já existe esse fundo, ou no caso é uma a criação desse fundo com essa expectativa, digamos assim, desses 1,3 trilhão a partir de 2035, Zeca, para ir chegando lá aos poucos, qual que é a ideia para o desenvolvimento desse fundo? Até porque a gente já tem tido notícias de alguns países que já anunciaram contribuições para um fundo específico, né, de resgate das florestas. Foi o caso da Noruega, por exemplo, foi o caso de outros países que anunciaram essas contribuições, né?
É, exato. Não vai ser um fundo específico, né? Na verdade, é um conjunto de instrumentos que vão ser utilizados para se chegar a esse valor, né? E talvez nem se inclua nessa previsão o tal fundo que a gente está citando aqui, o fundo de florestas tropicais, né? É um conjunto de ações que vão ser feitas e que envolve linhas de crédito diretas dos bancos de desenvolvimento, né? Tem o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o nosso BNDES, né? O nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem o Banco de Desenvolvimento da Ásia, da África, né? Todo o continente tem um. Então, essas instituições também estão lançando suas linhas de financiamento, estão buscando suas soluções, e é exatamente esse conjunto de soluções que permitirá chegar, a gente espera, né, a 1,3 trilhão de dólares por ano. O presidente Lula, logo na abertura da COP30, chegou a falar de um novo fundo, seria um fundo com recursos, com lucros da exploração de petróleo, carvão e gás natural, para financiar especificamente a transição energética, né? Para que a gente abandone esses combustíveis fósseis altamente poluentes, como petróleo, carvão e gás natural, e passe a usar mais a energia do vento, a energia do sol, os biocombustíveis, os chamados combustíveis do futuro, como o hidrogênio verde e coisas do gênero, né? Então, é esse conjunto de ações que vai permitir a gente chegar a 1,3 trilhão de dólares. É muita grana, né, não?
É muito dinheiro. Não dá nem para pensar o que, que se faz com 1,3 trilhão de dólares, né, cara? É PIB de... Aliás, é mais do que o PIB da maioria dos países do mundo, se a gente pensar, né? Não tem... Quantos países conseguem chegar a US$ 1 trilhão de PIB? Eu acho que quase ninguém. É muito poucos, né? São muito poucas economias que chegam nesse patamar, né?
É uma meta hiper audaciosa mesmo.
É verdade. Zeca, e aí quais são as expectativas? É de agora em diante, hoje está tendo o encontro dos parlamentares, né? Exatamente para... Esse encontro dos parlamentares também é ligado à ratificação daquilo que já foi, digamos, acordado pelos chefes de Estado? E o que nós temos daqui até a próxima sexta-feira, que é o dia 21, dia do encerramento da COP?
Pois é, esse encontro dos parlamentares é fundamental, porque muitas das decisões que estão sendo tomadas lá e que vão ser que vão virar acordos, né, assinados pelos presidentes, pelos chefes de Estado, alguns acordos vão precisar de ratificação dos parlamentos, né? Os parlamentos terão que aprovar alguns desses acordos. O próprio esse fundo que o presidente Lula chegou a falar que vai sugerir aqui para o Brasil em relação à transição energética a partir de recursos do petróleo, por exemplo, é uma coisa que vai ter que vir aqui para a Câmara e para o Senado aprovarem, né? E assim outras decisões. Então essa participação e esse envolvimento dos parlamentares é fundamental para que eles já comecem a tomar ciência dessas negociações, até para facilitar posteriores aprovações. Sem falar também que de outras ações que o próprio parlamento pode tomar para acelerar essas necessárias ações climáticas, né? E os parlamentares estão participando não só dessas ações oficiais, mas também dos eventos paralelos lá. São trocentos eventos paralelos que estão acontecendo lá em Belém, né? Alguns ligados a setores econômicos, como a AgriZone, que envolve aí o setor do agronegócio, mas a CNI está lá, na Confederação Nacional da Indústria, o Instituto Brasileiro de Mineração está lá, todos dizendo que estão fazendo aquelas ações verdes, aquelas ações sustentáveis, né? Há muito questionamento entre os ambientalistas quanto a isso, mas eles estão lá levando suas ações sustentáveis, ditas sustentáveis, e os parlamentares ligados a essas pautas também estão participando. Sem falar da mais emblemática das ações ou dos eventos paralelos, que é a Cúpula dos Povos, que envolve a sociedade civil, e todos os parlamentares ligados a esses movimentos sociais também estão participando muito ativamente dessas ações e desses debates que estão acontecendo na Universidade Federal do Pará. Essa Cúpula dos Povos foi aberta, inclusive, com uma barquiata, né? Cerca de 200 barcos percorrendo lá o Rio Guamá e a Baía do Guajará, em Belém. E um dos deputados que participaram diretamente, e inclusive com posts nas redes sociais, foi o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Pois é, interessantíssimo, né? Essa questão dos encontros dos povos, enfim. A gente, desde a Rio 92, né, Zeca, a gente lembra, a gente teve o chamado Fórum Global, né? Você deve lembrar.
Exatamente. Lá realizado lá na Aterro do Flamengo.
Na Aterro do Flamengo, exatamente. A cobertura lá da Rio 92, com o encontro dos povos, nesse caso chamava-se Fórum Global, que era a participação, né, da sociedade civil dentro da COP, na primeira COP, né, o chamado Encontro da Rio 92, né? Então, uhum, realmente é fundamental. Zeca, bem, enfim, é um balanço pessoal seu, e eu sei que você tem uma atuação muito importante, né, como jornalista, na cobertura de questões de sustentabilidade, né, aqui no Salão Verde, que é o programa da rádio. Enfim, é uma pauta que te é muito cara, eu sei disso. E aí, qual o balanço que você, como jornalista, na cobertura desse evento e trazendo, né, a sua visão em relação a essas questões, pode trazer para a gente? Você está otimista em relação ao que pode sair da COP30?
Estou sim, porque como já está dito desde o início, né, é a chamada COP da implementação, né? 10 anos de Acordo de Paris, é o que o presidente da COP30, o André Corrêa do Lago, já vem falando, né? Uhum. Já tem muito acordo assinado, já tem muitas decisões tomadas. Então, na hora de tirar todas essas ações do papel, é hora de implementar, é hora de fazer as coisas acontecerem de verdade, até porque não há mais tempo para esperar, né? A gente tem aí a sucessão de eventos climáticos cada vez mais trazendo transtornos. A gente teve em outubro, né, o furacão Melissa lá passando, devastando a Jamaica e outros países.
Tivemos um tornado no Paraná agora, né, Zeca? A gente está sentindo na pele, né? É um negócio
impressionante. Quase 90% de uma cidade destruída lá no interior do Paraná. Então tá tudo muito escancarado. Está na hora de fazer. Está na hora de ir para a ação, né? Então, e como a meta é essa, a meta é implementar, eu acho que o resultado vai ser positivo, apesar de muita gente torcer contra, muitos governantes que eu estou falando, né, ainda continuarem na onda do negacionismo, mas tem muita gente, mesmo que o presidente seja negacionista, há muitos governadores e prefeitos igualmente importantes para tirar essas medidas do papel e colocá-las em prática.
José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara, acompanhando a COP30, participando aqui com a gente, trazendo todo esse balanço, e a gente espera que realmente as decisões sejam aplicadas e colocadas em prática para a gente poder ter, pelo menos parar o que está acontecendo nesse planeta, dessa destruição toda que a gente tem. A gente sabe que recuperar é muito difícil, já estamos num ponto de não retorno em algumas questões, mas ainda assim é preciso parar para não piorar a situação, que já está bem ruim. As pessoas que estão sentindo os efeitos aí das tragédias climáticas sabem perfeitamente do que estamos falando, já não dá mais para a gente fechar os olhos a isso, e é fundamental que nós possamos trabalhar em cima dessas questões. Zeca, muitíssimo obrigado pela presença aqui no programa, nessa semana, dessa cobertura toda, parabéns pelo trabalho, e a gente se vê por aí, inclusive comemorando as vitórias futuras do seu querido Botafogo, que, se Deus quiser, vai melhorar ainda.
Saudações verdes e alvinegras.
Tá bom, abraço, Zeca, tudo de bom. Tá aí a participação do José Carlos Oliveira conversando com a gente. O nosso assunto agora é dinheiro. Ah, não, né? Tem uma musiquinha antes, né? Tem a musiquinha do Rui Maurício, olha aí. Põe pra nós a Rui Maurício. Eu não posso deixar de falar desse grande cara. O Rui Maurício nasceu em Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro, mas é um cara que estudou a música regional brasileira por todos os lados, né? Você vê na música dele a influência não só afro, mas também nordestina, né? Do que se chamaria o afro-nordestino, talvez, né? Mas o Rui Maurício realmente é um grande artista, que nós perdemos aí 4 anos atrás, mas é um cara realmente fantástico. Rui Maurício, uma canção Queimada. É a destruição, né, que acontece muitas vezes. Olha aí, ó.
Verde agora é fogo em carne viva. Queimada é tronco de alma, partida, luto no capinzal. Onde era ventania, agora é poeira radioativa. Queimada é tombo de animal ferido no matagal. A queimada é seiva sangrando no suor de um trabalhador. É o pio de um pássaro triste na viola de um cantador. É a deusa da mata clamando, gemendo seu último grito de dor. É a deusa da mata clamando, gemendo seu último grito de dor.
E grande Rui Maurício, se você não conhece o trabalho dele, vai atrás porque é bom demais, é sensacional. Um cara que realmente pesquisou e representou na sua música a essência da música brasileira em vários aspectos. E agora sim, vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Fala, Beto Veiga, boa tarde pra você.
Boa tarde, Edson.
Tá com calor aí, meu amigo.
Rapaz, o calor, então, ontem deu uma chuvinha, ontem, hoje tá mais tranquilo.
O negócio tá difícil, eu tô falando que em Belém do Pará tá aqui, mas aqui em Brasília também, é claro que não dá pra comparar com Belém, né, com a COP, mas assim, que o calor aqui tá difícil, tá abafado toda a vida. Você tá, você não tá em Brasília, né, agora aqui a produção acaba de me soprar no ouvido aqui que você tá na Paraíba, que beleza.
Na Paraíba.
Região mais a leste do Brasil, onde o sol nasce mais cedo e se põe mais cedo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Viva João Pessoa, bela cidade. Ô, Beto, enquanto você curte uma praia aqui, conta pra gente aqui o seguinte. Uhum. É 13º chegando e tem muita gente querendo ir pra praia, fazer, né, seguir os seus passos. E aí vai pegar e investir o 13º para poder fazer uma viagem, né, aquela coisa toda.
Opa.
Agora, tem uma pesquisa do Diese que falou que o 13º pode injetar aí na economia brasileira, né, mais de 300 bilhões de reais na nossa economia. Isso é uma boa notícia, ou para as pessoas que vão receber? Para quem que isso é boa notícia, né? Porque aí você tem que pensar também no cara que tem dívida para pagar, né?
É boa para todo mundo, né? Vamos começar aí pela grana, pela notícia lá, né? Que são quase 370 bi, né? É muita, muita grana, né? Isso aí é um percentual até do produto, né, interno do Brasil, é uma grana bem considerável se você comparar. Isso tem vários aspectos, né, no momento, principalmente porque você ajuda a quem está pretendendo investir, você ajuda quem está pretendendo gastar e você também ajuda para quem está endividado. Desde que a pessoa, obviamente, não já tenha antecipado o 13º. Tem gente que faz isso, né? Que antecipa o 13º no banco e recebe essa... Ou ele aí paga... O banco fica só com a boquinha aberta lá esperando cair.
Exato, com o juro da galera.
Levar pra casa. Exatamente. Mas tem essa outra turma que está pretendendo fazer suas despesas e tem também o pessoal que está esperando o 13º para fazer seus investimentos, aí, comprar, né, seu tesouro direto, botar, né, no seu CDB, ou seja lá o que, comprar suas ações, enfim, fazer o que quiser. É bastante grana, principalmente porque o mercado, ele é óbvio, né, e também é uma coisa que a gente, eu estava até brincando, né, com a Lucélia aí da produção, sobre essa nossa pauta aqui, que é o seguinte: isso está no orçamento tanto de quem está pagando, isso é, das empresas, que elas colocam no orçamento como um pagamento que elas vão ter que fazer, e na realidade, para você ter uma ideia como é feito isso empresarialmente, todo mês a empresa, a gente chama de provisionar, né? Ela separa um pedacinho desse 13º, entre aspas, contabilmente, né, como uma despesa, e ela só faz o pagamento no final, né, quer dizer, ela vai pagar lá no momento que tiver que fazer o crédito lá na conta do seu trabalhador, lá do seu colaborador, ela vai botar a grana lá, mas ela vai provisionando. E essa grana, ela gera o que a gente chama de liquidez, e aí, na história que eu estava falando de uma previsão, isso já está previsto, né? Então, o pessoal já tem, né, os empresários, eles já têm a previsão de um aumento de faturamento, e não é só porque é Natal, né? É porque eles estão sabendo que vai entrar esse dinheiro a mais, e isso vai movimentar consideravelmente a economia, tanto que todo o gráfico de sazonalidade, você vai ver lá um aumento, né, um aumento de consumo, essa coisa toda, nesse momento que esse dinheiro entra, né? Uhum. Então, vai movimentar todo mundo, vai deixar quem recebe feliz, e quem paga, dependendo de como está pagando e dependendo do setor da economia que atua, também ficará feliz, porque vai ter a demanda circulando ali para todo mundo, né?
Por outro lado, uma coisa importante, porque a pessoa que pagar a dívida e ela vai se liberar nesse aspecto, né? Também ela é um futuro consumidor, porque ela já vai, né, liberar o crédito, sim, vai liberar, liberar ali a possibilidade de compra, quer dizer, a pessoa pode estar com um problema, inclusive de nome, né? Limpar nome. Quer dizer, isso traz essa pessoa de volta para o mercado, o que também é bom para o comerciante, para o empresário de um modo geral, para o prestador de serviço de um modo geral, né?
Com certeza. Você desbloqueia, né? Você zera o jogo do cara e o cara começa de novo lá no jogo. Então, realmente, esse ponto que você falou é uma das características. E para quem está devendo, também ajuda bastante, porque você libera o crédito dele, né, para ele recomeçar no processo. Né?
Maravilha. Roberto, antes do fim do ano, lá em dezembro, você volta aqui para poder dar aquelas velhas dicas que a gente já sabe, mas que é sempre bom voltar para a gente poder falar sobre o que fazer com o bendito 13º, como é que a gente vai hierarquizar, né, as ações que a gente vai tomar a partir do recebimento dessa grana. Então, você já está devidamente convidado.
Já estou convocado.
Já está convocado. Para antes do fim do ano a gente falar disso, para a gente poder passar o Natal mais tranquilo, tá bom?
Tá combinado.
Tá combinado. Irmão. Obrigado, Beto. Um grande abraço.
Grande abraço sempre para os ouvintes.
Abração. Tchau, tchau. Tá aí o Beto Veiga falando um pouco sobre essa ingestão de grana na economia brasileira, né? A partir do recebimento do 13º. Estudo do DIEESE. Gente, que eu tô tropeçando nas palavras hoje, é brincadeira, tá doido. É o estudo do DIEESE que fala na ingestão de mais de 350 bilhões de reais na economia brasileira. É isso, gente. Agora vamos então, olha só. A gente está fazendo aqui uma série de... trazendo aqui na Rádio Câmara uma série de reportagens das nossas parceiras falando sobre o jeito de falar. Vamos descontrair um pouquinho agora, né? Já falamos de COP, dos problemas do planeta, dos problemas do dinheiro. Agora vamos distrair um pouquinho? Então é o seguinte, a gente convocou as nossas emissoras parceiras para poder mandar para a gente material sobre o modo de falar das pessoas nas mais diversas regiões do Brasil. A gente ouviu, né, aqui há duas semanas atrás, o pessoal lá de Manaus, que mandou uma matéria super bacana sobre o vocabulário do manauara, né, das pessoas que lá são de Manaus. E agora, hoje, nós vamos trazer o pessoal de Balneário Camboriú, a Rádio Câmara BC, que é a Rádio Câmara de Balneário Camboriú, vai trazer para a gente um pouco sobre o jeito de falar do pessoal lá daquela região de Santa Catarina. Então, vamos ouvir a reportagem do pessoal da Rádio Câmara de Balneário Camboriú.
Quem passa um tempo no litoral de Santa Catarina, logo percebe. O jeito de falar por aqui tem um encanto próprio. As palavras parecem dançar junto com o vento que vem do mar, carregando um sotaque cantado cheio de histórias e heranças dos primeiros açorianos que chegaram ao estado há mais de 2 séculos. É um falar manso, mas firme. O tu é presença garantida nas conversas e as vogais ganham um som aberto que lembra o jeito de falar das ilhas portuguesas. Não é só sotaque, é uma marca de identidade, um traço cultural que resiste ao tempo e às influências de fora. E para mergulhar nesse universo sonoro e conhecer um pouco mais sobre o sotaque açoriano que ainda ecoa nas ruas, nas feiras, nas praias, por todos os cantos do litoral catarinense, nós convidamos dois personagens bem típicos dessa terra: o Tonho, um fuxiqueiro de marca maior, e a Maricota, moradora antiga da região, que não mede palavras quando o assunto é a vida na beira do mar.
Ô nega, tu nem vas tá acreditar no que deu ontem com a minha zica?
Que é, nego? Que foi agora? Te metesse em confusão de novo, né, seu atentado?
Nem te conto, guria. Eu tava indo na venda da dona menina pra comprar salamoníaco pra mãe, mas daí o Tibúcio me mandou mensagem e eu fui dar uma espiada, né? Aí eu perdi o controle da zica, nega. Pensou num porrolho. Dei com os cornos no chão.
Zica, veículo de duas rodas e propulsão humana, conhecido por bicicleta. Porrolho, termo usado para definir a grande intensidade de alguma coisa. Dar com os cornos. O termo córneos é usado de forma informal para se referir à cabeça, rosto ou à face de alguém. Assim como cucuruto se refere à cabeça.
Ai, Tonho, te pesasse muito. Fosse no postinho, tirasse uma chapa. Essas coisas não dá pra bobear, nego.
Nada, guria. Só um pisadinho no joelho e um galo no cucuruto. Cheguei em casa, a mãe já reinando por causa das compras. Ela tava mais com pensão no salamoníaco do que comigo. Pra acabar, nega.
Mas tu também, né? Nunca aprende. Sai com essa zica feito tibinga, virado no vento sule. Mais um pouco e tu ia conhecer Jesus mais cedo.
Pisado, machucado, arranhado, ferimento superficial e de pequena intensidade. Postinho, unidade de saúde de bairro, hoje amplamente conhecida como UBS. Chapa, exame de raio-x. Renando, ato de reclamar de algo ou de alguém. Tibinga, nome dado a quem é danado, levado, cheio de energia.
Tu nem fala, guria. Depois dessa eu vou mais de gavar. Ah, tu soubesse que a bucica da dona Merenciana deu cria? Sete guapequinha. Queres pegar umzinho pra ti?
Tu não me diz. Sete? Eu ia gostar. Mas a mãe tem os gatos dela e já me falou. Tu não me aparece com guapeca aqui que eu não quero. Falando nisso, eu tenho que correr, nego. Ela tá com vontade de comer pirão escaldado e a farinha acabou. Vou lá na venda ver se chegou. Vê se não bobeia mais, boca de mursi.
Embora, boca de gamela. Vai na sombra. Depois eu passo na tua casa pra tomar uma paradinha de café com cuca de banana, nega. Te aligera que a venda fecha de meio-dia.
Bucica, cachorra fêmea, conhecida como cadela no resto do Brasil. Guapeca, espécie canina, cachorro sem raça definida, especialmente aquele vira-lata, companheiro de quintal. Boca de mousse ou de gamela, pessoa de fala frouxa, que fala demais ou muita besteira. Timbora é a versão reduzida da frase vai-te embora.
Essas palavras carregam mais do que um sotaque. São pedacinhos da história, transmitidos de geração em geração. Cada expressão guarda um jeito de ver o mundo, uma forma de viver e de se relacionar que é só nossa, aqui do litoral de Santa Catarina.
Maricota, tá ligeira que vai chover, nega.
Como é que tu sabe? Tens bola de cristal, é?
Eu sou Ladino, escutei na Rádio Câmara ABC.
Sensacional, sensacional, muito bom, né? Pois é. É, previsão do tempo na Rádio Câmara BC, muito bom a matéria do pessoal de Santa Catarina. Obrigado aí ao pessoal da Rádio Câmara BC pelo carinho de enviar pra gente essa matéria muito bacana pra gente poder saber um pouco mais dos sotaques do povo lá aí de Balneário Camboriú e de todo o litoral catarinense, né? E agora vamos ouvir um pedacinho do Sting? Pra fechar esse bloco com esse lindo som. Lembra do Sting, né? Naquela época que ele tava assim, naquela fase altamente ativista, né? É, então a gente ouve agora o som Fragile, a canção que o Sting inclusive fez uma versão em português chamada Frágil, mas a gente vai ouvir um pouquinho da versão em inglês dessa beleza de música chamada Fragile. É isso aí, vamos ouvir.
Steel I wore, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence. Nothing ever could, for all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are.
tears from a star, like tears from a star.
Um pouco do som do Sting, a gente ouvindo aí a canção Fragile, que diz, né, que a chuva vai cair como lágrimas das estrelas e a chuva vai dizer quão frágeis nós somos, né? E é isso, o planeta é um sopro, né? Qualquer coisa nos destrói muito facilmente, então a gente precisa realmente cuidar dele, né? Isso é fundamental. E a gente pede desculpas a você, ouvinte, sobre a entrada do Cid Queiroz, nosso repórter que estava aqui com a gente no comecinho, problemas com relação à telefonia, que realmente está sendo um dos desafios da COP30, né, por conta da grande quantidade de pessoas usando telefones ao mesmo tempo, a gente acabou tendo que, a gente perdeu o contato e não, né, conseguiu retomar. Então, a gente pede desculpas a você, mas enfim, de qualquer forma, o Zeca, nosso repórter José Carlos Oliveira, deu para a gente um resumo espetacular, né, do que está acontecendo nesse momento na COP30. Vamos para o intervalo aqui no nosso programa e a gente volta já já.
Feijoada completa.